próximo é o 16 da ordem, 16 da ordem, recurso ordinário número 639, dígito 58, 639, dígito 58, relator desembargador Pedro Inácio da Silva, recorrente é a Santa Casa de Misericórdia de Maceió e recorrido é o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente pela Santa Casa, advogada Luciana Santa Rita Palmeira Simões, e também tem inscrição de sustentação oral pelo sindicato recorrido, advogada Mônica Valéria Carvalhal Xavier. É o 16 da ordem, relator desembargador Pedro Inácio da Silva. Ambas as advogadas estão presentes à sessão de julgamento.
É um processo também que, antes mesmo da inscrição das advogadas, eu havia solicitado que ele fosse incluso na pauta telepresencial, em face da matéria discutida, que é a validade de norma coletiva ou não, jornada de 12 por 36, que. Me parece que, a princípio, seria válido e seria um procedente pedido. Mas, de toda sorte, vamos ouvir, pela ordem, a advogada.
Doutora Luciana, a senhora está pela reclamada?
Recorrente.
Isso.
Ok. Bom dia a todos, excelentíssimos desembargadores, excelentíssima representante do MPT, colegas advogados e demais presentes à sessão. Pois bem, como o doutor Pedro Inácio mencionou aí, a questão aí é validade de acordo individual para a implementação de jornada 12 por 36. A sentença de mérito julgou procedente a ação do sindicato, declarando a inconstitucionalidade do artigo 59-A, e, consequentemente, anulando todos os acordos individuais firmados e determinando que o hospital se abstesse de firmar novos contratos. Primeiramente, gostaríamos de destacar que a jornada implementada foi negociada com todos os colaboradores lotados nos setores onde iam ser implementada a jornada, e isso ficou comprovado nos autos. Nós anexamos todos os acordos individuais, certo? Em que pese o sindicato ter alegado coação ou ameaça aos trabalhadores, não trouxe aos autos nenhum elemento, nenhuma prova que comprovasse as suas alegações, certo? Outro ponto, a matéria resta pendente de julgamento pelo STF, tá? Sobre a eventual inconstitucionalidade, então, o que demonstra que a norma está em plena vigência, tá? E que a jornada de trabalho é ajustada por acordo individual é válida, tá? Inclusive, nesse sentido, esse tribunal já se manifestou sobre a matéria. Quando julgou o dissídio da categoria, ele já se manifestou sobre a matéria, e, inclusive, eu peço vênia para citar aqui o um trecho do acordo que fala sobre a matéria, com o seguinte texto, abre aspas. Todavia, nesse caso particular, a própria lei do Estado já cuida inteiramente de regular a jornada 12 por 36 horas, como se vê da redação do artigo 59-A da Consolidação, de modo que não há como, ante o caráter cogente da norma da CLT, cogitar-se de prejuízo ao trabalhador que vier eventualmente negociar diretamente com seu empregador. Terá, nesse caso, a lei como parâmetro mínimo. Diante disso, né, não existe, como se vê, não existe impedimento, à luz da legislação, para que o hospital adote tal modalidade de jornada através de acordo individual escrito com o trabalhador, bem como a norma não faz distinção entre o trabalho diurno e noturno, porque nesse caso nós fizemos esses acordos para implementar a jornada 12 por 36 também no período diurno, entendeu? Então, essas são nossas razões. Obrigada a todos.
Passei som, doutor Pedro.
Ah, sim. Doutora Mônica, pelo sindicato, com a palavra.
Muito boa tarde a todos, excelentíssimo desembargador, relator e os demais presentes. Essa matéria, realmente, ela já foi várias vezes falada aqui, inclusive como o sindicato como sendo autor dessas ações. Por quê? porque nós entendemos que esses acordos individuais, eles são prejudiciais à saúde do trabalhador. Em relação à Santa Casa, a Santa Casa tem diversos, como está aí nos autos do processo, diversas inspeções desfavoráveis a ela. É trabalhador dormindo no chão, ambientes de trabalho precário para esses trabalhadores. Então, em decorrência de diversas situações de denúncia desses trabalhadores, foi que nós propusemos essa ação. Inclusive, o Ministério do Trabalho, no IC 891, dígito 2018, ele está com uma investigação com relação a esses temas de abuso da empresa por parte dos trabalhadores, as coações que existem lá dentro. Infelizmente, o Ministério Público não deu parecer nesse processo agora, certo? Mas depois antes da promulgação dessa lei, durante a promulgação da reforma trabalhista, Vossas Excelências, em um processo contra o APVida, também negou esses acordos individuais. É o processo 1084, dígito 47, de 2018. Vossas Excelências, doutor Pedro, doutor Catão, estava no julgamento, onde Vossas Excelências condenou essa prática de contrato individual. O próprio TST, em decisão, ele disse que essa reforma trabalhista não pegaria os contratos que estão em curso. Tá aqui, eu juntei nas minhas razões esse processo, esse entendimento do TST, certo? Baseado no artigo 5º da Constituição. Então, ele entende que a lei da reforma não pode incidir sobre as relações jurídicas que já estavam em curso. Então, são assim diversos fatores contra a Santa Casa. É ambiente de trabalho, é coação, sim, que o Ministério do Trabalho está investigando com o IC que eu informei. Então, são matérias que a gente precisa parar de... das empresas está querendo coagir esses trabalhadores. No caso do processo contra o APVida, ele foi até o TST, e o TST disse que não poderia existir esses acordos individuais. Então, o próprio procurador geral, ele... na ação direta de inconstitucionalidade e com o parecer do julgamento do excelentíssimo ministro Marco Aurélio, quando ele julgou improcedente esses artigos, esse artigo 59A, ele já deu um parecer que vai ser essa, a discussão vai pender para esse lado, de ser inconstitucional, porque essas 12 horas diurnas, que é o horário maior dos trabalhadores da saúde, ele emocionalmente, os trabalhadores estão cansados. Os que ficaram na Santa Casa, porque muito perdido demissão, os que ficaram é porque não tinha outra forma de sobreviver e aceitaram esse contrato individual por pressão mesmo, não tem outra palavra. Infelizmente, o sindicato ele não é para investigar essa situação. Está, sim, correndo essa investigação com o Ministério Público do Trabalho. Ele é que vai contactar e vai apurar tudo isso aí. Então, o sindicato, mais uma vez, clama a Vossas Excelências que esses contratos individuais, eles são prejudiciais aos trabalhadores. Eles estão lá sendo, sim, coagidos pela empresa. Nós tivemos várias situações com a empresa, informamos tudo isso, ela negou. Eu ia levar cada trabalhadora que se sentiu ameaçada para a delegacia para prestar uma queixa de assédio moral, mas, infelizmente, por serem trabalhadoras e ficaram com medo de perder, porque muitas delas são pai e mãe de família, então elas se negaram. Mas a gente, sim, falou com todos eles para levar para a delegacia. 80% da mão de obra do trabalhador, da saúde, dos auxiliares e técnicos é formada por mulheres. Essas mulheres que são mãe de família, pai de família e trabalhadoras que estão cuidando aí no dia a dia de todos nós que somos usuárias do plano de saúde e do SUS também, que estão ali sujeitas a padecer sobre eles. Então, na realidade, o SATEAL vive combatendo esses contratos individuais. Os únicos hospitais é o AP Vida e a Santa Casa. O AP Vida já vai retornar porque a sentença transitou em julgado, ela várias vezes entrou com mandado de segurança e outros recursos. Doutora Anne foi relatora do mandado de segurança, negou todos os argumentos postos nesse mandado de segurança. Então, doutor Pedro, o sindicato entende que a categoria ela não pode ser feito esses acordos individuais. É esse o nosso clamor, é que a empresa, o sindicato, ele não está se negando a fazer acordos de 12 horas, não. A gente deixou isso bem claro. O que a gente não quer é que eles percam o feriado, o repouso remunerado que eles têm por causa da nossa convenção coletiva. Eles não, o sindicato, outra coisa, eles estão ganhando salário mínimo, não houve majoração do salário deles. Então, tudo isso é uma situação que é penosa para o trabalhador. Por essas razões, o sindicato clama que essa sentença não seja reformada. Muito obrigada e boa tarde a todos.
Sem áudio, doutor Pedro.
Muito bem. Estou aqui a rever a norma coletiva e a petição inicial. E, de fato, a reforma da Lei 13.467, ela não tem paralelo, pelo menos no direito ocidental, no direito europeu e no direito da América Latina, que é um direito que segue o mesmo rumo do direito brasileiro, seja no aspecto do direito civil ou no direito do trabalho. É uma reforma que já manifestei aqui inúmeras vezes, gestada por empresários, porque o relator, em um dia, deu parecer de uma reforma que alcançava mais de 100 artigos, uma reforma eivada de inconstitucionalidades. E no que toca a diversos dispositivos, a inconstitucionalidade é evidente. Penso que o Supremo Tribunal Federal, aqui, e nós, enquanto julgadores, teremos que fazer prevalecer a autoridade do julgamento do Supremo Tribunal Federal em qualquer que seja a matéria, mesmo que eu discorde. Isso faz parte do ordenamento jurídico. Mas, nesse particular, que ainda não está definida a matéria, doutor Catão e doutora Wanda, como é que eu vou conduzir essa matéria? Veja só, qual é o paradigma formador do direito do trabalho? O que deu ensejo à formação do direito do trabalho? Foi exatamente a questão social que decorreria de longas jornadas de trabalho, mulheres e crianças trabalhando 12, 17, 16 horas em condições insalubres, no século XIX, no alvorecer do capitalismo, e na Primeira Revolução Industrial. Antes, portanto, de 1848, quando a Segunda Revolução Industrial vem à lua. As condições de trabalho eram de tal ordem que levou empresários que tinham uma compreensão maior da vida, a Igreja Católica com a Renovada, e levou à construção dos sindicatos e das lutas sindicais que acabaram se reconstruindo no que ficou chamado do nascer do direito do trabalho. A partir daí, de pequenas leis, mas que ao final do século XIX já havia ali o direito do trabalho. Então, o paradigma é esse. Era o que estava no Código Civil de Napoleão, de que equiparava o trabalhador ao empregador na esfera da contratação. E o direito do trabalho viria exatamente para dar um status legal ao trabalhador em frente ao empregador para equilibrar o desequilíbrio econômico. A Lei 13.467, ela talvez seja essa, nesse capítulo do artigo 59A, ela reconstrói o século XIX. Ela põe igualdade de condições um hospital e um técnico de laboratório. Em igualdade de condições para negociar o contrato. Ou seja, os paradigmas que ensejaram o nascimento do trabalho, do direito do trabalho, estão postos novamente. Então, dizer que o trabalhador pode, eu aqui estou reconsiderando aqui o meu voto, para entender que a norma, de fato, é inconstitucional. Não há possibilidade no capitalismo contemporâneo, particularmente, que é muito mais eficaz do que o capitalismo que iniciava no século XIX, equiparar trabalhador e empregador em matéria de contrato. Então, desde o final e no início do século XX, que aí apareceram outras questões, como a função social do contrato, etc., que ensejaram a construção de um direito mais humano durante todo o século XX. Então, essa reforma é uma reforma cujas inconstitucionalidades são evidentes quando se vai olhar o paradigma que reconstruiu o trabalho e o direito do trabalho no mundo. Então, nessas condições, entendendo como sustentou a senhora advogada do sindicato, de que é possível, sim, ter jornada de 12 por 36, desde que seja previsto em acordos coletivos, em convenções coletivas de trabalho. Mas, na relação individual entre trabalhador e empregador, estabelecer que é possível jornadas tão longas fere o princípio da proteção, evidentemente. Então, eu já considero aqui a minha fala anterior, doutor Catano, doutor Evandro, e nego o provimento ao recurso.
Eu concordo plenamente com a posição de voto e a defesa de voto, Sua Excelência, doutor Pedro, e já adianto o meu entristecimento futuro, porque eu acrescentaria apenas nas palavras do doutor Pedro, salvo se o Supremo Tribunal Federal vier dizer da constitucionalidade desse artigo. E que eu, sinceramente, não aposto muito no contrário, não. Mas, enquanto isso, não ocorrer, eu penso que a posição do juiz do trabalho é especialmente importante, essencial, para disseminar esse ideário que já foi muito bem posto pelo doutor Pinácio. Né? Doutor Pinácio lançou bem um histórico profundo acerca do direito do trabalho. Hoje, o que nós vemos é efetivamente essa tentativa, eu antigamente chamava de tentativa, né? Hoje não é mais tentativa, é essa efetiva prática dos poderes constituídos e o Legislativo sacramentando tudo que é a ideia do economês e sempre trazendo o direito ao trabalho como o algoz na relação. Esquecendo-se que no ordenamento jurídico brasileiro nós temos, no mesmo paralelo de principiologia intuitiva, nós temos o direito consumerista, por exemplo. O próprio direito civil, em muitas das relações, né? O direito penal nem se fala. E defendo todas essas posições. Por que é que se dá hoje presunção de crime a quem, por exemplo, tomar uma lata de cerveja alcoólica? Não estou contra, não, eu sou favorável. Por conta dos grandes acontecimentos que ocorreram em relação a mortes, atropelamentos que poderiam ser evitados, né? E muito mais se nós se aprofundarmos nas normas de proteção à mulher, por exemplo, muito bem-vindas, eu acho que consagradas mundialmente. Então, por tudo isso, por todo esse enredo, é preciso a gente analisar essa questão na sua contextura. Eu confesso que, inicialmente, analisando o doutor Pedro, originário, eu iria pedir vista, porque não teria condições, vamos dizer assim, de analisar com mais profundidade, mas diante do que foi trazido do doutor Pedro Nácio, numa verdadeira, me permita dizer, doutor Pedro, não preciso jogar confete em Vossa Excelência, mas uma verdadeira aula, eu jamais poderia deixar de consignar minha posição favorável, no momento favorável a essa definição. Amanhã teremos novos rumos. Estou consciente, como magistrado, de que nós não temos muito, muito terreno fértil para continuarmos a proposição de princípios intuitivos nas normas que regulam o direito do trabalho. Acho que a tendência vai ser, infelizmente, é duro, mas a verdade nua e crua é de que nós não temos um futuro, não temos um futuro promissor, não, em relação a relações trabalhistas. Não sei, sinceramente, o que é que vai acontecer daqui a 10 anos, né? Mas me atemoriza muito, né? Aquela velha parêmia do clássico musical, que é um poema, que é uma poesia, né? Decantada, acho que pelo filho de Luiz Gonzaga, né? Gonzaguinha, o famoso Gonzaguinha, e que no final ele diz, né, que um homem que não tem honra, sem trabalho e sem honra, ele morre, em outras palavras, né, ou mata. É disso que eu temo, isso eu temo, isso eu tenho medo. Que se nós deslocarmos o sistema protecionista amplamente, totalmente, eu estou aqui pensando já aqui no futuro que não acredito, mas que venha a desprestigiar, vamos dizer assim, a organização judiciária trabalhista perante a sociedade, diante do cumprimento maciço da... Porque se o juiz se transformar aqui, se o juiz trabalha se transformar num juiz radicalmente legalista, O problema vai estar muito sério para a história da continuidade da própria Justiça do Trabalho. Então, eu penso que, embora eu possa ter essa decepção daqui a algum tempo, talvez com uma decisão do Supremo dizendo o contrário, por exemplo, que essa matéria já está no Supremo. Mas, mesmo assim, eu prefiro correr o risco de que me apeguei ao melhor senso de justiça do que o contrário. Então, eu fico com a posição do doutor Pedro Nácio.
Eu acho que está correto, doutor, antes de passar para a doutora Wanda. Eu acho que a questão central é a questão falada pelo jurista espanhol Galardo Folk, em 1936, de que o direito do trabalho é isso mesmo, ele pretende compensar a superioridade econômica da empresa, né? Já que com a superioridade jurídica do trabalhador, que nessa relação desigual, evidentemente, a inferioridade econômica é evidente. Então, esses contratos
individuais, senão daqui a pouco vai se dizer que a mulher poderá fazer um contrato, a mulher gestante, como propunha essa norma, de que a mulher gestante poderia trabalhar em condições insalubres. Então, são coisas absurdas. Essa gente que escreveu essa lei, 13.467, porque o avanço é inegável. A marcha da civilização, da tecnologia, ninguém pode frear. Mas você também não pode jogar as pessoas a um retrocesso do século XIX. Então, acho que aí entra o papel do direito, que ainda não morreu. Doutora Wanda.
Voto com Vossa Excelência, com muita honra, com muito... cheia da tranquilidade de saber e sentir diuturnamente aqui o quanto os meus pares são apegados porque realmente é sofrido para nós, como falou há pouco o doutor Catão, ter perspectivas negativas para um futuro talvez não tão longínquo, mas bem próximo. Enquanto nós pudermos sustentar a principiologia e o verdadeiro elan da nossa justiça do trabalho, estaremos todos fazendo isso, porque foi para isso que nós nos preparamos, enchemos o nosso peito de orgulho de fazer parte da justiça do trabalho. É isso, doutor Pedro. Com o voto de Vossa Excelência.
A unanimidade, portanto, ficou assim, negar provimento. Vamos ao próximo.
É o 17 da ordem.